Estamos de volta com o programa Empreendedores. O nosso convidado hoje é o Jaison de Brida, diretor da AgroSys, uma empresa que desenvolve sistemas para o agronegócio. É uma empresa que tem cerca de 150 clientes em 20 estados brasileiros, 7.500 usuários dos sistemas, e eles fazem mais ou menos o controle de 25% a 27% de todo o mercado de abate de animais do Brasil. É um sistema que nasceu dentro da AgroEliane. Os sócios e os diretores da AgroSys desenvolveram esse sistema dentro da AgroEliane, onde eles trabalharam por 10 anos. Quando a AgroEliane foi vendida, eles resolveram fazer o próprio negócio, daquele sistema, o seu próprio negócio. Estão hoje, em 2016, completando 20 anos de história. Jaison, tu estavas falando no final do bloco anterior que vocês têm que levar a tecnologia, os sistemas, os controles, a gestão das informações para o integrado, para o campo, para o produtor. Como é que foi a adaptação deste produtor à tecnologia? Como é que foi a adaptação? Foi um desafio para a AgroSys fazer com que esse produtor tivesse o hábito de alimentar, né? Porque todo sistema, sozinho ele não faz nada, ele precisa da alimentação das informações, né? Então, foi um desafio para vocês trazer esse produtor para dentro do sistema?
O primeiro grande desafio foi a gente fazer com que o técnico responsável pela área utilizasse o sistema como sendo uma ferramenta de trabalho dele. Uhum. Tinha um diretor da AgroEliane, né, hoje está na cidade ainda, que ele dizia o seguinte: ele era diretor responsável pelos veterinários, e ele dizia para nós o seguinte: pô, é mais fácil treinar um veterinário para fazer sistema do que eu treinar um analista de sistema para ser veterinário. E de fato, então o primeiro desafio foi realmente conversar esse diretor, né, que dizia isso, e o técnico dele, pouco acostumado também com tecnologia. Se o técnico que faz a gestão disso não está acostumado e não participa do gerenciamento dessa tecnologia, você imagina como é que ficaria um produtor nesse desafio. O que acabou acontecendo? Acabou acontecendo que forçamos, ou forçosamente, o técnico foi obrigado a utilizar as ferramentas, justamente para suportar a necessidade rápida de informação que se tinha, e levando isso gradativamente para o campo, para o produtor, a necessidade dele captar isso também. Tínhamos há 8, 9 anos atrás uma dificuldade de ter linhas de comunicação, por exemplo, onde o produtor pudesse informar isso automaticamente. Por outro lado, o produtor também ele não tinha o conhecimento adequado e não tinha a familiaridade que ele tem hoje, por exemplo, de tratar com um celular. Pô, o celular, coisa de 10 anos atrás, era muito difícil ter esse gerenciamento, né?
Ele existia, mas não existia como um smartphone, né? Ele existia para fazer ligação.
Exatamente. Aliás, faz falta hoje, né? Hoje a gente tem ele para tudo, menos para ligar, né? Mas olha só, o produtor hoje está ao contrário. Ele está realmente buscando, porque ele depende da informação dele para ele poder realmente saber o quanto ele está perdendo ou ganhando e melhor remunerar ele no final da criação. Então, passou-se a incentivar a própria agroindústria integradora, passou a incentivar o uso dessas tecnologias como forma de medir o desempenho do produtor enquanto que o lote estava sendo criado, e não depois ter uma surpresa que ele chegou e dizer que ele está ruim. Passou-se também a remunerar o próprio integrado de acordo com a fidelidade ou a fidedignidade da informação que ele representava ou transmitia para a gente. Então, se tudo que ele informou está certo e no final do lote a gente pegou e conseguiu comprovar aquilo, ele ganhava uma parte no acerto dele, por exemplo, referente àquele número que ele captou.
Então, quer dizer, teve que se ter uma série de estratégias para adaptar, mas isso foram desafios que vocês já enfrentaram lá dentro da AgroEliane, nos 10 anos que vocês estiveram lá, ou são desafios que vocês ainda continuam a cada novo módulo, a cada nova atualização do sistema, tem esse desafio lá com o produtor?
É um desafio eterno, porque o dono realmente do galpão dificilmente é aquele que faz o dia a dia do lote dele. Que se tem observado agora nos segmentos ali, nessa parte de campo, é que os grandes proprietários passaram a ter 7, 8, 10 galpões, porém não são, a mão de obra não são deles, são terceiros, são arrendatários. E quando é terceiro arrendatário, o produtor, praticamente, o dono do galpão, ele não se importa muito com o dia a dia da granja. Ele pega e repassa isso para quem está criando, uma vez que é dele a participação. Então, cada vez mais, independente do tamanho e de que quantos anos nós formos para frente no segmento, é sempre um desafio, realmente, a gente fazer com que se use a tecnologia.
Vamos pular agora para a nova sede, né? Para esse momento que vocês estão passando, que é um momento de mudança, né? Fizeram um investimento de mais de 4 milhões de reais numa nova sede. O que representa essa estrutura? É só uma estrutura física ou ela tem um significado maior para a AgroSis?
A empresa com 20 anos, realmente, ela é um marco para nós. Nós, até então, não tínhamos sede própria. A gente sabe que o nosso cliente, ele respeita a gente pelo conhecimento, mas o grande cliente, ele vê estrutura, ele vê a solidez da empresa, ele vê a forma como a empresa trata os clientes, como recebe e como isso chega e o resultado disso, como traz benefício a ele. Então, justamente a sede, ela veio para nós, primeiro, para expansão. A gente fez um planejamento para 10 anos. A ideia é a gente duplicar de tamanho, então a gente praticamente a cada 4 anos a gente tem duplicado. A gente quer agora, depois que chegou nesse patamar, para duplicar não é fácil.
Uhum.
Porém, a sede ela vem trazer um marco inicial para nós, que o que é? Centralizar as filiais. A gente tinha filial em Porto Alegre, Maringá, algumas pessoas trabalhando home office em Florianópolis.
Eram filiais de suporte ou de desenvolvimento?
Parte de desenvolvimento e parte de suporte.
Uhum.
Né? Então, a ideia, o que foi? Foi a gente concentrar tudo isso aqui em Criciúma para fazer a expansão com o pessoal local. Então, o pessoal externo tá vindo para cá. Estamos trazendo o pessoal para cá e contratando. Estamos aí com 25 vagas em aberto agora, imediatas.
Uhum.
E mais 10 nos próximos 60 dias para a área externa de implantação. E para nós, realmente, a estrutura ela vem... consolidar o nosso plano e também dar uma clareza um pouco melhor na forma de nós trabalharmos. Na estrutura que a gente tinha anterior, eram todos fechados em salas, então você perde aquele controle em relação ao que se faz.
Uhum.
Na estrutura atual, realmente ela é toda aberta, bem clean, realmente, então você consegue enxergar o que acontece nos andares. Consequentemente, produtividade, organização, ela traz sem dúvida para a gente.
Nesses 20 anos, nesses últimos anos, né, uma história recente ali, vamos botar uns 5, quase 10 anos, esse setor de tecnologia também teve um movimento das startups, né, que trouxeram e trouxeram um novo modelo de desenvolvimento, de negócio, trouxeram inclusive um novo ambiente. Né? A gente pega ali as famosas sedes do Google, Facebook, enfim. A nova sede da AgroSis tem uma conexão com isso, embora seja uma empresa de 20 anos, né? Old school, como o pessoal fala, né? Tem uma conexão com esse ambiente, com esse clima de startup?
Muito bem, Andressa. Olha só. A mão de obra que nós temos hoje para trabalhar nas indústrias de tecnologia... É a gurizada hoje que está saindo da universidade, uma faixa etária aí de 18, 19, 20 anos.
Uhum.
É um pessoal totalmente averso ao controle.
Uhum.
É um pessoal que tem a sua forma de trabalhar e o seu time para trabalhar. É um pessoal que não gosta de muita cobrança, pessoal muito inteligente. Porém tem uma forma de fazer isso. Então não adianta a gente pegar e querer impor um método que o pai da gente criou a gente e as empresas que a gente trabalhava antes impunham para a gente, que a gente realmente não tem, não vai acatar e não vai atrair esse público que a gente quer para resolver com a gente. A sede tem um pouco de Google, sim. Não é aquele negócio maravilhoso ou a forma de trabalhar. Mas prevemos realmente, num curto prazo, a gente ter uma dinâmica de trabalho bem diferenciada. Flexibilidade, jogos, diversão, cobrança, sim. Uhum. Mas realmente ser diferentes na relação como a gente faz hoje o funcionário trabalhar para a gente. Eu tinha restrição um tempo atrás, esse pessoal dessa geração Y. Tenho um filho agora de 15 anos, agora que está na próxima geração, e eu estou amando a geração Y agora. Né? Realmente é um pessoal fora de série. Nesse aspecto, então, a sede ela vem trazer esse benefício para a gente.
Esse que rejuvenescimento.
Isso. Apesar de nós velhos, né, mais antiquados, acredito que a visão de gerenciamento dessas pessoas tem que ser moderna.
Uhum.
E nessa modernidade que a gente realmente colocou a sede num padrão, não chamado de Google, mas num padrão de conforto de nível bom.
Jaison, eu vi que tu trouxesse aí um dossiê, né, que vai até 2025, projeções do agronegócio. O que tem de informações aí que vão impactar no futuro, né? Vocês querem dobrar de tamanho nos próximos 10 anos. É um cenário favorável para esse projeto de vocês? Vocês preveem desafios e já estão se preparando para isso? O que que tu podes me dizer de perspectivas?
A gente tem que olhar a tecnologia em nível de Brasil, mas também ligado no que acontece fora.
Uhum.
Então, um espelhamento nosso muito grande do que acontece hoje nessa área nos Estados Unidos. Então, a gente está sempre ligado lá. Temos acompanhado de perto, visitado e visto algumas empresas como funciona nesse nosso segmento nos Estados Unidos. E uma coisa diferente que tem lá em relação ao Brasil é a questão de produtividade. Então, a produtividade lá e aqui é muito diferenciada. O Brasil, nos próximos 20 anos, é o que diz o nosso dossiê aqui, a gente vai realmente ultrapassar muitos países do mundo produtores, inclusive os Estados Unidos.
Em que área?
A área da agricultura, hoje, produção de carnes e produção de grãos,
uhum,
ela é muito bem distribuída no mundo, tendo os Estados Unidos como um dos precursores de grande volume, né, de produção. Na parte de exportação de carnes, o Brasil já passou os Estados Unidos.
Uhum.
Na parte de produção de grãos, nós somos praticamente a metade da produção dos Estados Unidos. Porém, nos próximos 10 anos, nós temos a produtividade equiparada. Então, hoje, se a gente tratar milho, por exemplo, os Estados Unidos produzem o dobro do que nós por hectare. Agora, qual é a diferença deles e para nós? Tecnologia aplicada à produção. Então, é nesse aspecto que eu vejo que a fábrica de software focada por agronegócio tem que se atentar. Então, nós temos que enxergar o porquê que os Estados Unidos é tão melhor do que a gente e aí realmente ganhar nesse diferencial o potencial de incorporar isso no conhecimento.
Tá certo. Esse foi o Jaison de Brida, da AgroSys. Muito obrigada, Jaison, pela participação aqui no programa Empreendedores. Eu já conheci um pouco da história da AgroSys, mas hoje me aprofundei ainda mais e parabéns pela história de vocês. Obrigada.
Obrigado, Andressa. Foi um prazer.
Obrigada a você também que nos acompanhou no programa Empreendedores deste fim de semana. Amanhã, domingo, tem reprise aqui no programa Empreendedores, aqui na Som Maior, às 10h30 da manhã. E você sabe, todo sábado, 9h30 da manhã, reprise no domingo, 10h30 da manhã. Até o próximo fim de semana. Eu espero por você. Até lá.